This is political persecution. This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it. It's an assault on America.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Donald Trump enfrenta um ano eleitoral com a possibilidade de ter de passar parte da campanha enfiado nos tribunais. A semana começou em casa, em Nova York, mas nem a jogar em casa, o ex-presidente pode baixar a guarda. É o primeiro líder norte-americano a ser julgado criminalmente e o que tem tudo para ser um forte handicap é, logo à partida, transformado numa oportunidade para se vitimizar. É uma perseguição política, um ataque à América, declarou o excêntrico milionário nova-iorquino. O julgamento, com o júri empossado, já começou e Trump tem de se defender de 34 acusações de falsificação de registros comerciais. Coisa pouca para quem tentou subverter os resultados eleitorais que deram a vitória a Biden. Enquanto Trump é vedeta em mais um reality show, Biden tem de lidar com a vontade de Israel de retaliar contra o Irão, com o perigo que isso representa para o escalar de uma guerra regional de consequências imprevisíveis. Decididamente, a campanha eleitoral nas presidenciais norte-americanas de novembro é uma coisa que diz respeito também ao resto do mundo. Neste episódio, conversamos com o editor de Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Pedro Cordeiro. Trump é acusado de ter pagado uma atriz de filmes pornográficos para não revelar uma relação que teria mantido com ele, pouco depois do casamento com Melanie, mas não é por isso que ele está a ser julgado.
Não, não é por isso. Por um pouco edificante que seja pagar a uma atriz pornográfica para ocultar uma relação extraconjugal passada, isso não é crime entre duas pessoas em particular. O que acontece é que Trump, quando fez isso, portanto, mandou o seu então advogado Michael Cohen dar o dinheiro à senhora em questão, de nome Stormy Daniels, mas depois devolveu o dinheiro ao advogado, e ele, Trump, reembolsou o advogado, fazendo isso passar por pagamentos comerciais, por pagamentos de tanto como se estivesse a pagar ao senhor por serviços, o que é uma falsificação. E obviamente que inclui depois consequências, sei lá, a nível fiscal, a nível a vários níveis, não é?
No entretanto, já há um júri constituído e isso significa que o julgamento começou oficialmente. Sendo Trump um hábil comunicador, a decisão de inocente ou culpado ser decidida por um conjunto de cidadãos normais pode acabar por o favorecer?
Não tenho a certeza, Paulo. Por um lado, ele é de facto um exímio comunicador e tem conseguido manter para quem acredita nele aquelas versões que não passam o mais básico teste de realidade. Eu julgo que aqui há outro fator que também há que ter em conta, é que há aqui o momento histórico de, pela primeira vez, um presidente, um antigo presidente dos Estados Unidos, estar a ser sujeito a um julgamento criminal, ainda por cima com a agravante de ser um ex-presidente que é também candidato a voltar ao lugar. Isso, pergunto-me, num sistema como o americano, em que de facto se é julgado por a jury of your peers, portanto um júri de pares, não é? De cidadãos comuns, como dizias, poderá ser até um pouco assoberbante para quem está nesse painel de jurados estar a julgar um antigo e putativo futuro presidente.
De qualquer forma, nós quando olhamos para o questionário com 42 perguntas a cada um dos potenciais jurados tem de responder. Não, é isso, é que o escrutínio é grande, não é? Porque estavas a lembrar o questionário de António Costa, esse tem menos perguntas, só o erro tem 36, não é?
Governo, exatamente, eram 30 e tal.
Sim, isto significa que, isto é válido para qualquer julgamento, obviamente, nos Estados Unidos, mas este aqui tem uma responsabilidade maior, Esta escolha é crucial para perceber para que o julgamento seja justo.
Os americanos, nós... Sim, é crucial. Nós vemos isso, aliás, nos muitos filmes americanos que há que se passam em tribunal. Muitas vezes vemos retratada essa parte da séries ou filmes que se passam em ambiente judicial. Vemos muitas vezes retratado esse processo de escolha dos jurados, até as intervenções que as equipas de acusação e defesa fazem para, às vezes, tentar eles próprios recusar um ou outro jurado ou alegar a sua
parcialidade. Há limites para as recusas, não é?
Exatamente, há limites e há critérios, não se pode, também não se recusa por dar cá aquela palha, mas quer dizer, a questão é, a responsabilidade é gigante, porque neste caso, por exemplo, está em causa um antigo e presidente quer voltar a sê-lo, mas noutros casos também, se pensarmos que podemos estar, que um júri pode decidir se uma pessoa é privada de liberdade ou não, ou no limite, penas até mais gravosas, porque estamos a falar de um país que tem a pena de morte, não é? Portanto, é claro que depois a legislação difere de Estado para Estado, mas o julgamento com júri é sempre algo que responsabiliza de forma gigantesca as pessoas que fazem parte desse júri. Eu lembro-me sempre a este respeito, lembro-me daquele filme, o 12 Angry Men, que é um filme com o Henry Fonda e outros atores, um filme dos anos 50, sobre um júri em que às tantas, todos menos um, estão convencidos a emitir um verdicto num determinado sentido, mas há um que tem uma dúvida razoável e... ao dizer que tem essa dúvida, ele diz: eu não posso votar a favor, e portanto mantém aquilo num impasse uma data de tempo, porque só podia ser emitido o julgamento, se ele chegar, o verdicto, se eles chegassem a um consenso. É um filme que em português se chama 12 Homens em Fúria, e que é precisamente, é um belíssimo filme sobre a responsabilidade que pende sobre o membro de um júri num julgamento nos Estados Unidos.
Olhemos agora para a parte política deste julgamento. À entrada, Trump declarou: este é um ataque à América, nada parecido aconteceu antes, nunca houve nada parecido, o que é verdade, porque nunca, como lembraste há pouco, um presidente...
Essa parte
nunca,
deve ser provavelmente a única parte que é verdade.
Que ele vai falar a verdade. Mas ele concluiu: isto é perseguição política. É uma tese que serve simultaneamente para o julgamento, mas também para a campanha eleitoral que já está em curso?
Eu acho que até serve mais para a campanha eleitoral. Há um grupo, pelo menos há uma porção importante do eleitorado republicano indefectível de Trump, que acreditará no que quer que Trump diga e que também fará sempre as distorções da verdade que sejam necessárias para desculpar em Trump o que noutro político qualquer seria causa de opróbrio. Portanto, se Trump disser que isto é uma cabala, que ele não fez nada e que o Biden comeu criancinhas ao pequeno almoço, vai sempre haver uma fatia do eleitorado republicano, e surpreendentemente grande para mim, pensando até na importância que este partido tem tido na construção da democracia nos Estados Unidos e em alguns dos seus antigos nomes, quer dizer, se pensarmos num John McCain, numa Liz Cheney ou em presidentes como o Ronald Reagan ou outros para trás, é óbvio que a degradação do discurso político e da qualidade política do partido republicano parece-me gigante. Ora, haverá sempre parte do eleitorado, e o eleitorado muitas vezes até é mais militante do que os dirigentes partidários, que acreditará no que quer que Trump diga e estará sempre disposto a pensar o pior, e que se alguém disser mal de Trump é seguramente uma perseguição política, uma cabala, e ele nunca fez nada de mal. E é esse o discurso que Trump adota neste julgamento, como das outras vezes em que tem aparecido em tribunal, e que eu julgo que sim é eficaz junto do seu próprio eleitorado. Até porque não te esqueças de uma coisa, Paulo: em eleições nos Estados Unidos a bipolarização é tão grande, a bipartidarização, que não é muito fácil, por exemplo, uma campanha de Biden, por melhor que seja, convencer um eleitor Trump, afinal vou votar Biden, ou vice-versa. Muito mais importante do que isso é conseguir mobilizar o seu próprio eleitorado, ou seja, conseguir que a taxa de participação do seu potencial eleitorado seja alta. E isso... este tipo de discurso, isto é uma cabala, venham-me, bom povo, venham-me salvar, é algo que pode mobilizar o eleitorado trumpista a ir às urnas quando o dia chegar.
Para fecharmos a nossa conversa, olhar para o outro lado, já percebemos que o espetáculo favorece sempre um candidato do tipo Trump, e ele vai estar aqui em permanência em vários julgamentos. Isto é um reality show para ele, não é? Mas o mundo está de pernas para o ar e Biden tem que estar permanentemente em cena para mostrar que está a controlar o que se passa. A incerteza dos tempos, a guerra cada vez mais presente no dia-a-dia de toda a gente, a necessidade de ter segurança, isso pode vir a favorecer o atual presidente para se distanciar de Trump nas indicações de voto?
Julgo que pode acontecer, o mundo quer, mas ao mesmo tempo, não quero deixar a ressalva, pode ser o wishful thinking nosso, que olhamos de fora, que nos sentíamos, eu acho que qualquer pessoa que preze a democracia liberal e a ordem mundial em que nos inserimos, preferirá sempre sentir-se mais seguro com Biden na Casa Branca do que Trump. Não sei se isso se aplica ao eleitorado americano. O que sei é que, olhando, por exemplo, para os números das primárias, e tendo estas primárias sido muitíssimo pouco competitivas, do lado de Biden é natural, é um presidente recandidato, não há grandes challengers, do lado de Trump ele esmagou a concorrência rapidamente. Ainda assim, quando olhamos para os números das eleições primárias Estado a Estado, o que eu noto é, olhando para os números absolutos e não só para as taxas de voto, o que eu noto é que parece haver, apesar de tudo, mais mobilização no Partido Democrata para ir votar em Biden numas primárias que já estavam decididas à partida, do que mobilização do eleitorado republicano para ir votar em Trump, mesmo quando ele ainda tinha adversários como Chris Christie ou Nikki Haley ou Ron DeSantis. Portanto, eu acho que a ameaça do regresso de Trump está a mobilizar algum eleitorado moderado. Agora, daqui até à eleição, que é dia 5 de novembro, ainda falta imenso tempo, mais de 6 meses, e muita coisa pode acontecer que influencie os votantes num sentido ou noutro, ou no sentido de irem votar ou não, porque também é preciso ter em conta que, por vários fatores, incluindo a idade e o currículo recente, Biden e Trump são dos candidatos mais impopulares de sempre. A escolha desta vez é das escolhas mais de mal menor e de engolir sapo para a maioria do eleitorado americano.
Faço a sugestão para que subscreva os podcasts do Expresso mais ouvidos na semana passada. Subscrevendo, será avisado sempre que sair um novo episódio dos seguintes podcasts. Em quinto lugar, De Viva Voz, com Miguel Sousa Tavares. Em quarto, O Céu é um Limite, com Cátia Mateus. Em terceiro, Economia Dia-a-Dia, agora conduzido por Juliana Simões. No segundo lugar do pódio, Uma Entrada Direta, Retratos de Abril, este podcast especial do Expresso conta com guiões escritos por Lourenço Pereira Coutinho e narrados por Teresa Amaro Ribeiro, com música original e sonoplastia de João Luís Amorim e apoio à produção de Inês Marcelo. Semana após semana, posicionando-se como o mais ouvido, com um especial agradecimento aos ouvintes, continua o Expresso da Manhã. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.